Aos domingos, das 10 às 11h30, a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro, na voz das suas gentes e instituições. O Alto Minho em destaque, num programa de divulgação regional.
Amigos ouvintes da Rádio Alto Minho, esta é mais uma emissão do programa Nossa Terra, como acontece todos os domingos de manhã, a partir das 10, aqui precisamente na Rádio Alto Minho. Semana a semana, a Direnor, através do programa Nossa Terra, vai então dando conta de tudo o que acontece de bom na região de Viana do Castelo, no concelho de Viana, também no distrito. Falamos de tudo, das festas religiosas aos eventos culturais de maior destaque, do património à gastronomia, do desporto à cultura e ao recreio. Enfim, tudo é chamado aqui ao programa Nossa Terra. A missão de hoje vai ser dedicada a mais uma coletividade vianense. Já daqui a instantes vamos conhecer o agrupamento de escuteiros da Miadela, o agrupamento 348, que entra agora nas comemorações do seu 40º aniversário. É verdade, são 40 anos de história e de histórias que vamos esmiuçar aqui, daqui a pouco também, à conversa com os convidados que hoje já nos acompanham aqui em estúdio. Faço-lhe o convite, mais uma vez, fico desse lado, acompanhe mais uma Nossa Terra, até bem próximo das 11h30.
A Nossa Terra, a região em antena, num programa de divulgação regional.
E agora deixar alguns dados sobre estes 40 anos de escutismo na Miadela. Refere no historial desta coletividade que o escutismo na Miadela teve início na década de 1970, onde havia um grupo de jovens em que despontava uma certa apetência para a aventura e atividades ao ar livre. Reuniam informalmente, marcando e programando as suas aventuras, partilhavam esse entusiasmo com o professor José Miguelote, que acabou por ser o grande impulsionador e responsável pela implementação do escutismo nesta freguesia. Tornava-se necessário, naturalmente, ter o apoio do sacerdote da paróquia para que se conseguisse criar um agrupamento de escuteiros. É assim que o padre Manuel Vilar, que tinha sido escuteiro no seminário, rapidamente acarinhou a ideia e logo tentou pô-la a frutificar. Tornava-se, ou tinha a tarefa na altura de escolher uma pessoa que fosse capaz de liderar esse grupo de jovens e criar com eles alicerces para este movimento. Convida então Manuel Rego, um jovem dinâmico, chefe de família, para dar seguimento então a este movimento, a este agrupamento de escuteiros que viria a surgir pouco depois. Estavam então reunidos os requisitos necessários para a construção deste movimento. E a 19 de setembro de 1971 realiza-se a primeira promessa de escuteiros, criando-se então o agrupamento 348 de Santa Cristina da Miadela. Sendo chefe, precisamente, Manuel Pires do Rego e assistente, o padre Manuel José da Costa Vilar, que acabam por estar ligados ao agrupamento até hoje. Nós vamos conversar com ele já daqui a instantes, mas para já fica o depoimento de José Miguelote, o grande impulsionador deste agrupamento de escuteiros. Ele tem 60 anos, é natural de Guimarães, embora resida por cá, é professor na Escola Secundária de Santa Maria Maior, precisamente aqui em Viana do Castelo. Fez parte do núcleo de Viana em meados dos anos 70, mais tarde integrou a Junta Regional, onde assumiu vários cargos, nomeadamente o de chefe regional durante 2 mandatos. Trabalhou ainda no IPJ, é licenciado em Sociologia e mestre em Sociologia das Organizações e Desenvolvimento dos Recursos Humanos. À conversa com a repórter da Nossa Terra, explicou então um pouco sobre o aparecimento deste agrupamento. Vamos então escutar o professor José Miglote.
O início daquilo que mais tarde veio a dar origem ao agrupamento de Estudos da Medela foi um processo interessante porque partiu da iniciativa de um conjunto de jovens que na altura manifestaram interesse em ter uma organização onde pudessem desenvolver um conjunto de atividades que correspondesse às suas expectativas, que funcionasse não só como ocupação dos seus tempos livres, mas sobretudo que fosse também um projeto de vida a que eles pudessem aderir. E de facto foi isso que aconteceu. Essa espontaneidade levou a que depois se realizassem um conjunto de reuniões, que se procurassem adultos que pudessem fazer o enquadramento desses jovens e que depois teve um fim feliz, agradável, porque levou à institucionalização do agrupamento. O que me parece interessante relevar ou destacar neste processo é que, de certa forma, foi uma iniciativa que não partiu dos adultos para os jovens, mas exatamente dos jovens para os adultos, no sentido de constituírem e de partilharem os adultos por seu lado, portanto, transmitirem alguma experiência de vida que tenham e os jovens aprenderem com isso, no âmbito do ideal escotista.
Ora, aqui fica uma breve explicação de como surge então este agrupamento de escoteiros, este agrupamento que conta com quase 40 anos de vida, e é precisamente para nos falar deste percurso que hoje são convidados do programa Nossa Terra o chefe do agrupamento, o chefe Manuel Rego, a quem eu aproveito para dar os bons dias, muito bom dia.
Bom dia.
Também o Monsenhor Manuel Vilar, que é assistente, muito bom dia, seu padre,
bom dia.
É um prazer. Agostinho Mesquita, que é secretário administrativo deste agrupamento da Miadela, muito bom dia.
Bom dia
também. E também o chefe António Santos, chefe dos pioneiros, portanto a terceira secção deste agrupamento, muito bom dia.
Bom dia.
São estes então os convidados, é com eles que vamos prosseguir conversa ao longo da próxima hora e meia, dar-lhe conta dos grandes momentos destes 40 anos de escotismo na Miadela. Partimos então para a conversa com dois fundadores, também dois dos principais impulsionadores do aparecimento do escotismo na Miadela. Falo naturalmente do chefe Rego, Manuel Pires Rodrigues do Rego, tem 80 anos, é natural e residente na Miadela, é precisamente um dos fundadores e também chefe do agrupamento desde a fundação, isto é, há 39 anos. Para além disso, foi também fundador da primeira companhia de guias da Miadela, em 73, 74, portanto, há algum tempo depois dos escoteiros. Foi ainda treinador de remo e remador durante cerca de 30 anos e um dos fundadores do Grupo Folclórico das Lavradeiras da Miadela, portanto, alguém que está também intimamente ligado à vida associativa desta freguesia. Outro dos fundadores foi o Monsenhor Manuel Vilar, ele tem agora 67 anos, é natural de Viana, de Nogueira, mais precisamente. Ordenou-se a 14 de setembro de 1967 na Basílica de Sameiro, em Braga, e foi precisamente neste concelho que esteve durante 2 anos, entre 67 e 69, como parco, mais precisamente em São Vicente, uma das paróquias de Braga. Chega à Miadela em 12 de outubro de 1969 e é, desde então, parco desta freguesia vianense. Dizer também que foi nomeado Monsenhor a 22 de outubro de 1994. Desde cedo está ligado ao escotismo, já que integrava este movimento ainda no seminário. Na Miadela, para além de fundador e assistente do agrupamento de escoteiros, fundou também, ou criou e edificou o Centro Paroquial e o Centro Social Paroquial. É sócio da ACEP, sócio número 1, a ACEP, que é a Associação Cultural de Educação Popular, da Miadela, onde tem sido também colaborador. Para além disso, esteve ainda ligado ao aparecimento da Escola do Calvário, a Escola EB1 do Calvário, agora, e como parco, enfim, levou a cabo uma vasta obra na freguesia, referir apenas que criou ou fez uma nova residência paroquial e também foi responsável por duas ampliações e uma remodelação mais recente da igreja paroquial. Ficaríamos aqui o programa todo a falar dos dois. De facto, esta é uma apresentação possível e curtinha dentro daquilo que era possível dizermos. Monsenhor Vilar, comece por si. Falarmos hoje de 40 anos de escotismo na Miadela, de facto, é muito interessante. Não será possível retratarmos todo este tempo, porque é demasiado para o espaço curto que temos no programa. De qualquer das formas, voltarmos um bocadinho ao passado. Ouvíamos há pouco o professor Miglote, que nos dava uma pincelada de como surge o agrupamento. O Monsenhor esteve naturalmente na gênese deste agrupamento também, do aparecimento dos escuteiros. Começávamos por aí, como é que tudo isto acontece, como é que surge ali o convite ao chefe Rego para chefiar o agrupamento, enfim, conte-nos muito rapidamente como foram esses primeiros passos.
Ora, muito bem, eu começo primeiro por lhe pedir que me permita dizer uma palavra de muito obrigado a todos aqueles que até esta hora têm colaborado comigo, em toda a minha dela, portanto a minha palavra de muito carinho para toda a minha dela e para todos aqueles comigo que têm colaborado na minha dela. Neste caso concreto, pois o chefe do escutismo da minha dela, o chefe Rego, que sempre deu a mão e que, quando ele me dirigi um dia para ser o chefe dos escuteiros da minha dela, ele não me disse que não. Estava habituado a lidar com os jovens. E eu sabia disso. E era para os jovens que eu queria alguém que me pudesse ajudar. Fui ter com ele e ele me disse sim. Depois foi preciso formar um bocadinho aqueles jovens que iriam dar início ao primeiro agrupamento da minha dela. Fez a formação necessária como manda o escutismo e surgiu o escutismo na minha dela. E desse escutismo que surgiu na minha dela, muita coisa desde então até hoje se fez. E dá-me uma alegria muito grande ao verificar que muitos jovens que passaram por escutismo na minha dela são grandes jovens na minha dela também. E bons pais de família, boas mães de família também. E isso é a maior alegria que eu sinto hoje diante do escutismo na minha dela, e que foi boa hora em que sonhei. Talvez não tivesse sonhado se um dia no seminário eu não tivesse tido esse escutismo que no seminário aprendi a amar, e que por isso mesmo eu também deixo aqui uma oportunidade para que no seminário realmente todas as obras e momentos de apostolado que existem a nível de diocese ou a nível até de Portugal se possam realmente conhecer, para que realmente os padres que saem de lá venham entusiasmados realmente a acompanhar ou então a fundar novas coisas que são necessárias e muito mais para os jovens de hoje. E eu poderia dizer maravilhas sobre tantas coisas que sucederam no escutismo, tantas alegrias que eu tenho sentido que o escutismo tem sido o grupo a nível de paróquia de jovens que sempre me animou, e é o único grupo a nível de jovens que eu tenho mais animado na paróquia e que realmente me dá, como já disse, uma alegria muito grande ao ver que eles não desanimam. E ao verificar que aqueles jovens que antes eram pequeninos, a partir dos rubitos, outros maiores um bocadinho, foram crescendo e hoje são aqueles que estão a comandar, deixa-me dizer assim, o agrupamento, já sendo eles todos pais de família, mas dando da sua vida o melhor e tendo adquirido esposas que os compreendem para se poder dar realmente ao escutismo na minha vida.
Estamos a falar de 40 anos, jovens que na altura eram muito pequeninos, portanto com 6 anos, 10 anos, hoje são pais de família e muitos deles também já com os filhos no agrupamento. O chefe Rego, de facto, aceita o desafio do então recém-chegado à minha dela, também o padre Manuel Vilar. Já estava ligado a outras atividades, eu referi, por exemplo, o remo, mas nunca tinha tomado contacto com o escutismo. Como é que surge, enfim, como é que encara também este desafio?
Bem, eu nessa altura, eu recordo-me que estava a fazer limpeza na minha casa, tinha construído uma casa onde vivo, e quando eu estava a fazer limpeza na entrada da casa, aparece-me frente à porta, na minha porta, o Monsenhor Vilar e uma senhora que já está falecida, Aurorinha, que veio ter com ele. E eu perguntei-lhe, digo assim: há novidade, Sr. Padre? Olha, eu queria falar consigo, porque me disseram, sempre foi aqui a Aurorinha, que me disse que o senhor que lidava com jovens e que era capaz de vai-se formar o escuteiro na minha dela e que era capaz de tomar conta dos escuteiros. E eu só disse assim: eu não sei, não posso dizer que sim, porque eu nunca fui escuteiro com esta idade de 40 anos, como é que eu posso ser escuteiro? Admirava os de Barroselas, que era o primeiro agrupamento que eu via aí, mas é difícil. E o Monsenhor disse-me assim naquela altura: não me diga de 30 e tal, que agora são 12, que ainda são bom estas embora. E eu pensei um bocado e disse: pronto, vá descansado, eu vou ver o que é que posso fazer. E como é que se vai reunir? Domingo no Adro, nós conversávamos todos. E foi para o Monsenhor, juntou-os, os 12 rapazes no Adro, e conversávamos ali, sentados no muro, a conversar. Eu que era o escutismo, e eu, como não era escuteiro, não sabia o que era escutismo, comecei a reunir com eles. Eles sabiam mais do que eu naquela altura, certas coisas, porque eu não sabia o que era escutismo. Mas naquela depois falei com o Miguelote, e eu fui para Braga fazer um curso da primeira classe acelerada. Recorda-me naquela altura que era o falecido Dr. Manuel Faria, que era o chefe às direitas, era militarista, e quando olhava para uma pessoa que não via um botão desapertado, já mandava apertar os botões da camisa. Passei ali assim umas 4 noites deitado numas tarimas, sei lá, Efraião.
Onde fazia essa formação,
fiz ali uma formação, paguei tudo à minha custa. Eu, naquela altura, paguei todas as despesas à minha custa, porque comecei a gostar dos escuteiros. Porque já andava no remo há uns anos largos, e eu ainda era a mocidade portuguesa, já eu treinava a mocidade portuguesa, treinei médicos. O doutor, o que foi presidente da Câmara, passou pelas minhas mãos. Os leais, os dois.
Portanto, já tinha aqui muito contacto com os jovens, mas não neste movimento.
Neste movimento. Eu tinha contacto com eles, eram filhos de grandes senhores, outros eram mais pobres, mas lidava com aqueles jovens como fossem todos os meus irmãos.
E lidava bem, senão não teria recebido esse convite. Deixe-me só perguntar-lhe, o agrupamento vai fazer-se 40 anos, portanto já lá vão 4 décadas de trabalho. Alguma vez imaginou, quando deu esses primeiros passos, quando fez essa primeira formação, que passado este tempo todo o agrupamento seria aquilo que é hoje? Teriam passado por lá as centenas de jovens que já passaram?
Bem, eu acreditava, porque eu tive sempre uma chefia que eu tenho de agradecer a eles sempre. Foram sempre muito meus amigos, como são. E quer dizer, eu, quando me juntava com eles, no meio deles juntava-me, era rapaz como eles, era um jovem como eles. Talvez porque ninguém acredita, dizem que eu ter 80 anos, mas no entanto eu gostei sempre de trabalhar com os jovens, eles são todos meus amigos. E dali comecei sempre, cada vez com mais força, com mais coragem. Até que tive nessa altura tanta coragem, que depois de fazer a segunda promessa, à terceira havia muitas raparigas que queriam ser escuteiras. Mas não se podia, naquela altura não podia. Naquela altura era só equipes mistas que havia com raparigas. E foi um bom, as guias de Portugal. Falei com um bom senhor e ele disse-me assim: você veja, eu não sei, mas você veja. Eu fui para Braga, também paguei tudo à minha custa, e fui para Braga falar com a dona Alvim, que era uma espanhola, que era a chefa das guias de Portugal em Braga, a coordenadora, e formou-se as guias de Portugal na guia dela. Ela veio fazer a promessa, e dali foi sempre para seguir.
A primeira companhia de guias que se mantém também até hoje.
Formada a minha dela, foi a primeira companhia que se formou o guidismo em Viana do Castelo.
A chefa da primeira companhia,
a esposa dele.
A minha esposa, naquela altura, convidei ela, aceitou também para ser chefa. Foi uns anos já, depois a vida também já não deu. E ela abandonou. Eu, como gostei sempre do escutismo, eu gostei sempre de andar com os jovens, assim me tenho aguentado no meio deles, até que eles um dia me digam assim: vai-te embora. Embora tenho de ir realmente, porque 40 anos de chefe de agrupamento já é muita coisa. Para o ano, deve haver eleições, eu vou entregar o meu lugar ao outro.
Vamos ver. Eu acho que o chefe ainda está com muita dinâmica para se ir já embora. Nós, ao longo desta emissão, vamos ter a oportunidade de escutar vários depoimentos de gente que está e que esteve ligada ao agrupamento. Vamos começar já por dois fundadores. São eles o José Matos, 54 anos, natural da Miadela, foi precisamente um dos elementos que integrou inicialmente este agrupamento. Ele foi escuteiro, ou manteve-se nos escuteiros entre os 14 e os 48 anos. A sua atividade profissional girou em torno da construção civil e também dos chocolates. Foi funcionário da fábrica de chocolates avianense, aqui em Viana do Castelo. Dinâmico e interventivo, participou em vários torneios de vôlei e de basquete, também em nome da ACEP, e hoje continua ligado à paróquia de Santa Cristina da Miadela, onde assume também o cargo de secretário. À conversa com a repórter do Nossa Terra, recordou então a sua passagem pelos escoteiros e os primeiros passos no agrupamento.
No meu tempo, a gente, para poder sair de casa, tínhamos que ter qualquer, sei lá, associação ou assim, para podermos dizer aos nossos pais, porque senão perdíamos o tempo todo no campo. Quando apareceu, surgiu a ideia de ir para o escotismo, portanto, foi uma boa maneira de eu poder dizer aos meus pais, olha, que eu quero ir para os escoteiros. E era a maneira da gente poder sair de casa.
Ora, aqui está. Outro dos fundadores do agrupamento é José Sá, 56 anos, empresário natural de Miadela também. Foi diretor do Sport Clube Vianense entre 96 e 98. Hoje recorda a sua passagem pelo escotismo e as primeiras promessas, ou o dia, pelo menos, em que aconteceu a promessa em que ele esteve presente.
Pela bem-vinda da nossa festa, nos marcou, foi importante, foi engraçado. Uma noite no adro da igreja da Miadela, onde nós reunimos os nossos padrinhos. O nosso chefe foi uma pessoa muitíssimo importante. Hoje tenho que lhe dar os parabéns por de tão longe levar o escotismo na Miadela. E hoje estou muito contente por se falar nos escoteiros da Miadela, onde tem uma fanfarra. E eu peço a que todos os escoteiros da Miadela, os novos, cada vez mais força.
Ora, que ficavam dois dos nomes que estiveram ligados ao agrupamento lá bem no início. Falava-se aqui, Monsenhor Vilar, dizia o José Matos, que naquele tempo para sair de casa era preciso ter uma ocupação e, portanto, os escoteiros eram um bom escape. O José Sá também referia as primeiras promessas. Naturalmente que, passados 40 anos, a forma como se vive o escotismo é muito diferente. Na altura havia uma série de condicionantes. Há pouco referia aqui o chefe Rego, por exemplo, o facto de não haver mulheres, era apenas uma delas, mas havia outras, nomeadamente a forma arcaica, se me permitem o termo, como eram, por exemplo, construídos os acampamentos. Enfim, havia toda uma série de diferenças. Quais são, na sua opinião, as grandes mudanças que aconteceram no escotismo ao longo destes 40 anos?
Ora bem, o escotismo tem recebido uma grande remodelação ultimamente. Portanto, a nível de todo o escotismo em Portugal, e com certeza que os chefes do escotismo, os dirigentes do escotismo na Miadela, preocupados em estarem atualizados, estão bem a fazer essa caminhada para estarem mais atualizados, precisamente para melhor poderem servir hoje os jovens de hoje. E a razão de ser disso é que os jovens de hoje continuam a querer ir para o escotismo. Os jovens, bom, os mais pequeninos, que depois serão os jovens. E essa é uma razão porque o escotismo continua a atrair. Houve mudança, com certeza, que os acampamentos antigamente eram feitos de uma maneira, hoje são feitos de outra maneira, embora sempre conservando determinados parâmetros, que é muito característico do escotismo, e que o escotismo não abdica deles, porque faz parte da sua estrutura própria. Mas, com certeza, com muitas coisas que no passado não existiam, até porque agora, mesmo que eles não quisessem, há muita coisa que existe exigido num acampamento de escoteiros, que antigamente não era exigido. Portanto, isso complica bastante os acampamentos, obriga-lhes a um sacrifício muito maior, porque tem que ver muito bem para onde é que levam os desde os mais pequeninos aos mais velhos, tem que estudar muito bem a situação do lugar, ver se tem tudo aquilo que é a lei atual exige mesmo para qualquer acampamento. Portanto, isso exige muito mais. Na formação dos elementos do escotismo, eles próprios têm adquirido formações, têm sido formados atualmente, e estão a ser formados, para poderem realmente corresponderem às ânsias de hoje. Isto, porque é o escotismo católico português, também a nível da Igreja, tem havido um novo programa educativo no escotismo, precisamente para poderem ser aquilo que devem ser, como os jovens não temos hoje, corresponder ao tempo de hoje.
Portanto, como qualquer outro movimento, foi sofrendo uma evolução.
Sim.
Natural também.
E para bem.
Para melhor. Chefe Rigo, o José Matos, que há pouco ouvíamos, dizia que na altura, para sair de casa, era preciso ter uma boa desculpa, e o escotismo era uma desculpa perfeita para alguns dos jovens. Sente que nesse início, esses primeiros elementos que integraram o grupo, haveria alguns que foram para o escotismo por isto, porque de facto era uma possibilidade de poderem sair de casa?
Bem, se for, não sei, mas naquela altura os pais eram mais rigorosos naquela altura. E eu sei que tem um pai que também já faleceu, e um dos escuteiros que aí fala, que foram ter com ele, ele veio-me a sair da missa numa ocasião, e ele veio-me dizer: o meu filho não vai mais para os escuteiros porque tirou mais notas e não vai mais para os escuteiros. E a minha resposta foi só a única: não faças isso, porque não te adianta nada o tirar dos escuteiros. Se ele tem mais notas, os escuteiros não fazem ele ter mais notas.
Não estão a prejudicar, antes pelo contrário.
Ainda estão a ver, mas se o tirares, nem numa coisa nem noutra. E ao fim, o resto não o tirou. Deixou andar o moço até quando ele quis abandonar.
Até quando
ele
quis,
verdadeiramente abandonou depois, que já tinha-lhe formado a fanfarra. Tiveram, quer dizer, um rapaz uns com os outros, chatearam-se e eles, lá está tal coisa, parte deles partiram, destes também que falaram, saíram da fanfarra.
Como acontece também noutras associações. Nós ficamos com mais alguns depoimentos, são vários os que vamos ainda ter a oportunidade de escutar. Para já ficamos com a participação de José Freire, ele tem 54 anos, é também natural da Miadela e diretor financeiro, isto em termos profissionais naturalmente. Foi outro dos elementos que esteve na fundação do grupo, foi também um dos fundadores do grupo Teatro Pataco, é sócio e ex-diretor da ACEP, foi diretor do futebol Ariosense, da Escola de Futebol Luciano Sousa e atualmente é ainda diretor do futebol do Santa Luzia Futebol Clube, portanto também um homem ligado ao associativismo, como percebemos hoje. Recorda como surgiu o seu gosto pelo escoteiro, ou pelo escotismo, aliás, e como foi o seu percurso neste agrupamento da Miadela?
Foi numa fase que saí de Viana do Castelo, vivia para a Miadela, estudava na Escola Comercial Industrial de Viana do Castelo, com alguns colegas que já eram da freguesia, e o convite para pertencer ao grupo de escuteiros da Miadela. Pronto, e foi a partir daí que a minha entrada se efetuou.
Fica aqui a explicação de como surge então o convite para integrar o agrupamento. O José Freire recordou também algumas das atividades dos primeiros tempos destes escuteiros da Miadela.
As pistas que se faziam nos escuteiros são pistas de orientação, ou o que se chama hoje um rally paper. Na altura fazia-se tudo manual, através de uma bússola, através da posição do sol, geralmente era no monte, e nós tínhamos que nos orientar principalmente pela bússola.
Atividades que se mantêm ainda hoje também ligadas ao escotismo. Outro dos fundadores é José Moreira, 52 anos, também ele natural da Miadela. Tocou na fanfarra, tocou vários instrumentos, nomeadamente caixa, timbalão e clarim, e foi ainda, na Miadela também, tesoureiro da Sociedade Colombófila. Tal como José Freire recorda algumas das atividades que fizeram parte dos primeiros tempos deste agrupamento.
Percebíamos na natureza, nos acampamentos, a própria fanfarra, aquela obrigação que tínhamos ao domingo, ao sábado, reuniões. Foi bonito que, depois de 25 anos, ter sido convidado, o convívio que fizemos na casa do seu padre, jantámos lá, fizemos uma pista noturna, onde foi engraçado.
Aqui ficam então mais alguns dos fundadores deste agrupamento que recordam também as atividades em que participaram lá mais para trás. Falava-se aqui também da fanfarra, a fanfarra Monsenhor Vilar, que foi criada em 1974, portanto pouco depois do aparecimento do grupo, e que de facto deu uma dinâmica muito grande a este agrupamento. A fanfarra mantém-se até aos nossos dias, integra uma boa parte dos elementos do agrupamento 348. Na altura, como é que surge esta disponibilidade, digamos assim, para a música e a criação da fanfarra?
Ora, muito bem, surgiu, com certeza, não fui eu assim diretamente que como é que é dizer, o iniciador da fanfarra, no sentido de a provocar. Mas alguns deles, com o chefe à frente, depois de verem outras fanfarras, isso entusiasmou também os escuteiros da Miadela. E a fanfarra da Miadela fez com que o escutismo na Miadela fosse mais conhecido, agora através desta caminhada do escutismo. E a fanfarra da Miadela tem sido aquela que mais tem contribuído para a formação dos jovens da Miadela, porque com aquele pouco dinheiro que lhe vão dando quando eles vão tocar a qualquer lado, eles guardam tudo isso para atividades com escutismo. Portanto, fazem daquilo uma doação de amor ao escutismo. Portanto, em vez de guardarem e gastarem os que pertencem à fanfarra, que nem todos pertencem à fanfarra, fazem daquilo uma doação para ajudar todo o agrupamento na sua formação, para formar os jovens que precisam no agrupamento, além disso, convívios que fazem no agrupamento, outros encontros que fazem, e nesses gastos, a fanfarra tem sido sempre aquela que concorreu e continua a concorrer para tudo isso. Portanto, aqui se vê que a fanfarra dos escuteiros da Midel não foi feita para fazer uma exibição, mas eles sentiram que era uma necessidade também para ajudar o escutismo. Portanto, algo para ajudar a formar o escutismo foi sempre a ânsia destes jovens, querer ajudar o escutismo.
Além disso, eu li também no vosso historial que a fanfarra surge na altura um pouco com o objetivo de angariar fundos para a construção da sede, a sede que não existe até hoje, portanto, 40 anos depois, mas de facto surge um pouco com essa necessidade. Também há alguns dados interessantes no historial que nos fizeram chegar, tem de facto um pouco de como surge a fanfarra e toda a história, e há alguns dados curiosos, dizia eu, fez-se, por exemplo, um peditório na freguesia, na altura, que rendeu entre 15 a 20 contos e que terá sido a partir de então que se compraram os primeiros elementos, os primeiros instrumentos, aliás. Também que, entretanto, passaram uma série de pessoas pela fanfarra no sentido de ensaiar, de orientar. O chefe Rego é um dos últimos, portanto, tem-lhe cabido também orientar o grupo, não é?
A fanfarra foi muito fácil. Na quarta promessa que fizemos, foi quando se formou as Guias de Portugal, veio a Dona Carmen Rubim para fazer a investidura das Guias de Portugal na Viadela, e eu falei com o Monsenhor Vilar naquela altura. Eu era muito amigo, não sei que ele hoje já faleceu, porque ele estava muito doente, o Monsenhor Américo. Era de Braga, que era o assistente regional em Braga, da Junta Regional. E ele era muito meu amigo. Quando passava por mim, às vezes eu tive um curso para fazer o insígnia de madeira, que naquela altura estava pronto para o fazer, e ele um dia encontrou-me em Braga, na Avenida: Rei, já fizeste o teu curso? Ainda não, senhor, não fiz o curso pelo seguinte: há lá cinco palavras que eu não sei dizer como é que elas são. Ele ensinou, e na altura que eu era para fazer o curso, já tinha quase tudo feito. Havia aqui uns chefes em Viana que também o queriam fazer e disseram assim: é para nós vamos todos juntos. Para, quando não vai, só me faltava a parte de teoria. E eu parei. É onde eu fiquei, que também no escutismo há falsidade. Naquela altura, quando eu vim a saber, já eles estavam a fazer o curso em Braga e eu fiquei para trás.
Esqueceram-se.
Mas isso foi uma parte. Naquela altura, o Monsenhor convidou o Padre Américo, veio-nos fazer a quarta promessa. Ele falava muito bem, porque ele andava sempre no estrangeiro, nos acampamentos, nos escuteiros, e nessa homilia ele disse assim: vai uma pessoa para a Inglaterra e vê aquelas grandes fanfarras, aqueles desfiles de escuteiros com grandes fanfarras. Ao acabar a missa, o senhor Carvalhido, que também faleceu, vendo a mim: opa, e se nós convosco, com os escuteiros, se formasse uma fanfarra na minha dela? Eu disse: e dinheiro, Sr. Carvalhido? A ver se arranja, pá. Quer dizer, eu falei com o Monsenhor, e o Monsenhor disse-me assim: vejam lá o que se pode fazer, só isso é com vocês. Quer dizer, ele não apareceu aqui, que ele disse-me naquela altura que não dissesse nada a ninguém. Foi ele o primeiro a entrar com 4 mil escudos. Ele só me disse assim: não diga nada a ninguém.
Uma senhora, 30 e tal anos depois descobriram.
Eu tenho lá, está lá os nomes de quem me deu dinheiro. Portanto, até a minha esposa naquela altura entrou com 400 escudos. Os mais ricos, o Jean Pinheiro deu-me 50 escudos. Portanto, os mais ricos me foram. E eu arranjei naquela altura, com aqueles com o senhor, foram 15 contos. Que arranjei. Eu, para a minha casa, não pedi dinheiro ao banco. E quando fui para a fanfarra, sem a minha mulher saber, meti um cheque ao Banco de Portugal, o banco estava em 5 anos. E fui pagando os lotamentos. Às vezes pagava eu do meu bolso, porque ainda não tinha vencido, nas pós-saídas. Depois arranjou-se o sargento que morava na minha dela, que era ali ensaiado a fanfarra em Caçavas 9, e foi ele que nos começou a ensaiar. E com as saídas que fazia-nos, e andas pagando ou batendo alguns instrumentos. Naquela altura comprei, foram, portanto, 6 clarins, 6 caixas e 3 tibulões e um bombo e uma repinta.
Isto, de facto, é muito interessante perceber.
Foi tudo naquela altura que comprei para o que eu tinha. Demos uma volta na freguesia, já tocava todos os santos, não sei se tocava. Arranjámos em toda a freguesia 14 mil escudos. Portanto, havia alguns que diziam que eram... Que não gostavam de música e, portanto, não nos deram. Hoje são capazes daqueles dizerem que a fanfarra foi a melhor coisa que apareceu na minha dela.
Presta dizer
nós,
que
a fanfarra,
esta...
realmente, foi começar-se a formar os agrupamentos, porque viam-nos desfilar e depois formavam-se agrupamentos nas paróquias.
Foi um grande impulso.
Foi um grande impulso que tivemos da fanfarra.
Esta fanfarra,
depois
certo...
tivemos uma oferta do Sr. Carvalhido, que não nos ofereceu um clarinho, um baixo, que naquela altura custava 3 mil escudos, naquela altura, porque os outros foi 1.500 escudos cada um dos clarinhos sopranos, mas o baixo custou-me 3 mil escudos, e hoje custam 70. Portanto, aqueles baixos. E dos outros iam-lhes comprando, com solta havia dinheiro das saídas, hoje comprava-se um, dali comprava-se outro, hoje tem 18 clarinhos a fanfarra, 8 caixas, 7 tibulões, a requinta e mais o resto dos materiais que lá temos. Temos uma bandeira que foi oferecida pela Junta da Freguesia, que também custou 70 mil escudos. É a bandeira que nós temos agora com ela na fanfarra.
Para as atuações. Resta dizer que esta fanfarra teve a sua primeira saída na freguesia vizinha de Santa Marta de Portuzelo, nas festas do Senhor dos Passos, em 1975. Desde então nunca mais parou. Hoje fazem atuações, Monsenhor, um pouco na freguesia, mas não só, em festas religiosas, em romarias, em eventos ligados ao escotismo também. Portanto, onde habitualmente vemos a participação deste tipo de grupos, a fanfarra da Miadela também por lá anda, não é?
É verdade. E sempre a gente sente um certo orgulho na fanfarra da Miadela, quando a vê, e em todos os eventos da Miadela, a fanfarra da Miadela atua. E a nível da igreja da Miadela, a fanfarra da Miadela sempre se tornou disponível para estar presente, e sem qualquer exigência. Sempre prontos em todas as atividades da paróquia, em todas as procissões ou em todas as coisas que há na paróquia, a fanfarra da Miadela, se lhe dizem alguma coisa, imediatamente ela está pronta para servir a Miadela com muito amor.
Pois bem, se só agora nos escuta, esta é a emissão 575 do programa Nossa Terra. Estamos hoje a falar-lhe dos escuteiros da Miadela, o agrupamento 348, que entra agora nas comemorações do seu 40º aniversário. Altura para chamarmos à conversa mais um convidado, Agostinho Mesquita. Ele tem 43 anos, é também natural da Miadela, entrou para os escuteiros muito novo, com 6 anos, e foi... para além do percurso normal como escuteiro, foi também chefe adjunto da 2ª secção durante 5 anos e chefe dessa mesma secção durante 13 anos. Hoje, e desde há 5 anos, ocupa o cargo de secretário administrativo do agrupamento e é também o responsável pelo grupo coral dos escuteiros da Miadela. A nível profissional, é funcionário público, neste caso na Câmara de Viana, nos serviços municipalizados. Agostinho Mesquita, o seu percurso nos escuteiros também já vai longo, não é? Portanto, entrou com 6, tem 43, o que significa que já tem muito perto também de 40 anos de escotismo. Eu começava por lhe perguntar, naturalmente, com um percurso tão longo, tem certamente muitos momentos altos, muitas histórias. Nós ficaríamos certamente o resto do programa a contá-las todas, mas eu hoje pedi-lhe que, enfim, lembrasse algum dos momentos desde que entrou então para este agrupamento.
Sem dúvida, tinha seis anos quando entrei para o escotismo na Miadela, e eu sempre digo que foi a melhor coisa que os meus pais me puderam fazer. Foi aí que eu aprendi a conviver com os amigos, a ter o espírito de partilha e espírito de equipa. Vi sempre na minha chefe da Alcateia o exemplo a seguir, assim como do chefe do agrupamento, que sempre esteve presente em todas as etapas da minha vida escutista. Fui lobito, fui explorador, fui pioneiro, caminheiro e hoje sou dirigente, com muito gosto, no agrupamento da minha dela, que fazemos, que hoje faz 40 anos.
Portanto, fez o percurso todo. Na altura, com 6 anos, entrou certamente por influência dos pais. Portanto, era muito pequenino para poder decidir se queria ou não queria ir para os escoteiros. Portanto, já referiu que foi a melhor coisa que os pais fizeram. E ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Chefe Rego, que entra já com 40 anos no movimento, no seu caso fez todo aquele percurso. Portanto, tem todas as bases, tudo que se pode aprender durante um percurso nos escoteiros, não é?
Ah, sim, com certeza. É a partir dos lobitos que se encontra no futuro um possível bom dirigente, porque acompanhamos o percurso de todo escotista em todas as fases. Crescemos não só em idade como em conhecimento, e as lembranças são muitas, desde o aprender a cozinhar, desde aprender a tratar de uma pequena ferida, às construções e agora, com base nos cursos de formação que temos, a ajudar as nossas crianças que em nós depositam toda a confiança.
Uhum. Diz-se normalmente que escoteiro uma vez, escoteiro para toda a vida. Nos escoteiros aprendem-se coisas que depois vão sendo aplicadas ao longo da vida pessoal, da vida profissional, portanto, de todo o percurso de qualquer pessoa. No seu caso também aconteceu isso. Referiu, por exemplo, que aprendeu a cozinhar, a tratar uma ferida. São pequenas coisas que depois fazem toda a diferença uns anos mais tarde.
Exato, eu notei isso muito no meu tempo de tropa. Então fui para o meu serviço militar obrigatório, fui para a Marinha, e lá uma das técnicas da Marinha era precisamente fazer nós. E eu, em relação aos meus colegas, estava em vantagem, porque tudo que lá ensinavam eu já sabia. E, portanto, já aí notei que foi bom ter sido escoteiro.
Chegou até a dar uma ajudinha, não é?
Foi
no seu caso. Portanto, uma das vantagens também de ser escoteiro. Curioso referir a vida militar, porque de facto muitos dos ex-escoteiros com quem conversamos referem isso, que o período em que fizeram a tropa lhes foi de alguma forma facilitado.
Exato.
Por uma série de coisas que aprenderam nos agrupamentos escoteiros por onde passaram. Altura para mais alguns testemunhos. Vamos ficar agora com um ex-escoteiro, Luís Dias, 37 anos, um médico otorrino que integrou este agrupamento entre os 11 e os 18 anos. Ele fala-nos então também de como foi esta passagem pelo escotismo.
São boas recordações, são recordações da infância, em que partilhei momentos agradáveis com amigos e fiz amigos que ainda hoje são amigos de coração, embora a gente já não os veja há imensos anos. Foram bons momentos onde se adquiriram valores morais bastante sólidos e que ainda hoje utilizo no dia a dia. Havia um grande espírito de interajuda e de camaradagem muito grande. Fazíamos aquelas atividades nos acampamentos e mesmo a nível nacional e internacional. Chegámos a ter alguns encontros onde conhecemos escoteiros de outros países, desde a fazer atividades lúdicas até a peças de teatro, até a aprender a fazer sobrevivência no monte, digamos. Houve várias atividades que foram interessantes e que mais tarde, como homem, também me ensinaram a encarar a vida de uma certa maneira que eu acho que foi útil.
Ora, aqui está também o Dr. Luís Dias, que referia precisamente a forma como algumas das coisas que aprendeu nos escoteiros o ajudaram a encarar a vida. Outro ex-escoteiro é Noé Ferreira, 52 anos, natural também da Miadela, licenciado em Medicina e especializado em Estomatologia Maxilofacial. É professor universitário na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e colaborador da Cáritas e dos Médicos Sem Fronteiras. Ele hoje recorda também a sua passagem pelo agrupamento de escoteiros da Miadela, o agrupamento número 348.
Que eu adotei o escotismo como uma escola de vida e foi aí que eu encontrei os princípios para eu crescer. Eu cresci no escotismo e ao crescer no escotismo fui exatamente ver aquilo que são os princípios que ainda hoje são a minha conduta. Aliás, como há bocadinho dizíamos, ser escoteiro para toda a vida. E não posso esquecer que, efetivamente, eu, na verdade, devo mais ao escotismo do que o escotismo deve a mim. Eu cresci com o escotismo, fui jovem, passei lá momentos inolvidáveis e inesquecíveis em proveito próprio, em simbiose entre eu e os restantes elementos, entre eu e a comunidade e eu, em que passamos exatamente por o altruísmo e o escuteiro também pratica uma boa ação. E a boa ação muitas das vezes é feita no silêncio, mas às vezes também ficam em obras para a posteridade. E, efetivamente, em algumas, e acho que não posso deixar de mencionar, que houve exatamente uma intervenção ativa com tijolos, com cimento, em que nós, não sendo efetivamente, nomeadamente eu e a maior parte de nós, não percebemos nada de construção civil, mas estivemos lá a arranjar a carretar massa com um rapaz dos pregos, como eu costumo dizer, e que efetivamente ajudamos a reparar duas habitações de pessoas de parcas condições.
Bom senhor, este é um aspecto dos escuteiros que nós por vezes não conhecemos, esta vertente, enfim, solidária, neste caso numa perspectiva um pouco diferente daquilo que é habitual. Dizia aqui o doutor Noé que ajudaram a recuperar duas casas, portanto terá sido já lá para trás, ele era um jovem escuta nessa altura. Faz parte dos escuteiros também participar de forma solidária, digamos, com quem precisa?
Pois, é uma das qualidades do escutismo, é realmente esta preocupação sempre com os outros, e sempre que podem fazer bem eles estão dispostos a isso. Além disso, também deve ter nascido por isso, porque eu na minha dela também com outros grupos em tempos idos, logo no princípio, várias vezes arranjámos várias casas de pobres, sobretudo com um grupo que tinha da Ação Católica, e com certeza estes jovens também colaboraram em tudo isto e também tiveram estas iniciativas muito boas, que naquele tempo a minha dela dois, e havia essas necessidades, e várias vezes nós fomos a várias casas e às vezes quase reconstruí-la totalmente, outras vezes cobri-las totalmente, e andei também muitas vezes lá por cima dos telhados quando era mais novo, mas quando era mais novo faz estas aventuras, e eu com eles, nós até nestas aventuras sentíamos-nos felizes a fazer estas aventuras, e sentíamos-nos mais felizes porque víamos que as pessoas depois ficavam contentes, ficavam felizes, aquelas que tinham necessidades ficavam felizes, tinham as coisas de graça e bem precisavam que fosse de graça, por outra maneira não as podiam fazer.
De facto, este agrupamento sempre muito dinâmico. Já falamos um pouco da fundação, também da fanfarra, uma das primeiras atividades do agrupamento. Outra das suas iniciativas é o grupo coral. Eu há pouco dizia que o Agostinho Mesquita é o responsável, de alguma forma, por este grupo. Este grupo que vai animando também as Eucaristias, as Missas de Piedade, nomeadamente, onde os escuteiros participam. Integra alguns dos elementos do agrupamento, não serão todos porque são 160, portanto seriam muitos para constituir o grupo. De qualquer das formas, pedia-lhe que nos falasse então um pouco deste grupo, enfim, quem são estes elementos que o integram e que tipo de atividades costumam promover ou participar.
Muito bem, eu herdei esta responsabilidade precisamente pelo Noé Ferreira, que há pouco
aqui falou. Ouvimos.
Portanto, o Grupo Coral dos Escuteiros é um grupo meramente amador. Os nossos conhecimentos musicais não são assim tantos. E o único objetivo desse coro é animar as Eucaristias de Piedade. E depois, quem nos ouve e gosta, de vez em quando convida-nos para animar também algum casamento. É constituído por elementos do agrupamento e também com a colaboração das Guias de Portugal, com que nós damos muito bem. E o objetivo delas também é semelhante ao nosso e é sempre uma interajuda. Animamos sempre as Eucaristias e também, no ano passado, estou-me a recordar, fomos animar a Missa de Natal ao Centro Prisional de Guilherme do Castelo.
Portanto, algumas participações também junto de outras instituições. E porque hoje lhe falamos dos 40 anos de vida dos escuteiros da Miadela, são, como perceberam já, muitos os depoimentos recolhidos durante o trabalho de campo. Ficamos agora com mais um testemunho de um ex-escuteiro, Querubim Ferreira. Ele tem 51 anos, é também da Miadela, é licenciado em Medicina com especialização em Cardiologia de Intervenção. A conversa com a equipa do A Nossa Terra recordou como foi a sua passagem pelo agrupamento e de que forma tem presentes no dia-a-dia os valores adquiridos no escutismo.
Hoje nos cumprimentamos com o escuteiro, com a mão esquerda, e ficou uma coisa muito boa que qualquer escuteiro gostava que os seus descendentes continuassem. Digamos que com 100 anos, como me fez lembrar, e mais um pouco, vai continuar. É irreversível, o escutismo é uma escola de vida, as pessoas aprendem a ser, aprendem a tentar ser um bocado como complemento, sim. Nós crescermos bem, se nos ensinarem a crescer bem, a vida é mais fácil. Vamos tentar sempre melhor e lembrando, recordando exatamente. No escutismo também, se nós tivermos uma ligação forte com a natureza, não há nenhum escuteiro hoje que não viva bem na natureza, que não proteja os animais, as plantas, fica incomodado com a poluição. Isto também faz parte do escutismo. E como tudo é natureza, as pessoas, nós também somos natureza. Portanto, isto é uma coisa continuada. Um bom arquiteto lembra-se que se for escuteiro, nunca mais esquece que é escuteiro, advogado, médico, engenheiro, trabalhador. Qualquer pessoa tem sempre lá o lenço, as insígnias que continuamos a guardar, estão cá dentro. Fomos escuteiros uma vez, somos sempre. Sempre, sempre, sempre.
Ora, aqui está, de facto, escuteiro uma vez, escuteiro para sempre. O Dr. Querubim Ferreira recordou também alguns dos momentos altos vividos na sua passagem pelo escutismo, neste agrupamento 348 Santa Cristina da Miadela, e recordou, em particular, uma via sacra ao vivo em 1985, em que fez de Cristo. Vamos escutar.
Foi Cristo numa das nossas atividades grandes, como sabe, foi a Via Sacra, em 1985, uma forma diferente de viver a Páscoa, em que um grupo de jovens, muitos, nos unimos, fizemos os textos, embora retirados da Bíblia, mas fizemos-los nós, depois resolvemos passar à prática, muitas horas de treino, muitas noites perdidas, mas o objetivo foi fazer algo diferente e bom, que nos marcasse e que marcou toda a gente de uma forma que nunca mais ninguém esquece.
Ora, aqui está então, a Via Sacra ao vivo, em 85, Monsenhor, que foi um dos momentos altos deste agrupamento. Aliás, eu penso que no vosso site faz referência a três momentos: a fundação, a criação da fanfarra e esta Via Sacra. De facto, foi um momento muito marcante para o agrupamento. Recorda também, como recordava o Dr. Querubim Ferreira?
Sim, eu recordo o Dr. Querubim Ferreira, porque foi sempre um jovem muito ativo no escutismo e que se deu até ao fim e hoje continua a ter um apreço muito especial para o escutismo na minha dela. Portanto, o Dr. Querubim, que como ator ele fez de Cristo nessa Via Sacra, realmente deixou as pessoas todas emocionadas pela maneira como ele realmente representa o Cristo no Calvário. Ele realmente parecia o próprio Cristo no Calvário, a maneira tão profunda como ele viveu aquela realidade, que as pessoas ficaram todas emocionadas. De tal maneira que essa Via Sacra nunca mais foi esquecida. E depois, todo o progresso, toda a caminhada da Via Sacra, desde onde nasceu até chegar ao Calvário, exigiu daqueles escuteiros um esforço, diríamos, titânico.
Dizia ele que escreveram os textos, que perderam muitas noites em ensaiá-los.
Precisamente.
Portanto, houve ali um investimento, de facto, muito forte por parte de todos.
E mesmo de materiais. Depois de ligar luz numa casa, desligar noutra, para ter sempre luz, tinham pedido aos vizinhos todos para fazer a saca, para ligarem e desligarem a luz, por isso tinham tudo muito montadinho, para tudo ser muito certinho. Mas realmente foi algo que nunca mais esqueceu, e é por isso que esse é um ponto alto desconsiderado, porque ainda hoje essa Via Sacra está na mente das pessoas e no coração das pessoas, com certeza, e que alguém ainda há dias, num conselho paroquial, penso foi num conselho paroquial, lembrou que gostaria de um dia ver uma Via Sacra semelhante àquelas. Pode ser que os escuteiros, com certeza, atuais, se lembrem de fazer uma maravilha daquelas outra vez, e que o Dr. Querubim, de certeza, vai estar presente, não duvido, para observar aquilo que ele fez. Quem sabe se havia tão bem, ele nunca irá clamorar numa Via Sacra dela, que ele que tanto gosta de amar o coração dos homens, que até está formado nesse sentido,
é
com certeza, que ele vai amá-lo.
Quem sabe alguns destes ex-escuteiros possam integrar, possam participar também, ficar aqui, porque não, chefe Rego já tem aqui uma atividade para a próxima Páscoa, portanto, lançar o desafio a estes escuteiros todos.
No dia em que fizemos essa Via Sacra, também fiz parte dela, era o São João, choveu todo o dia copiosamente.
Mesmo
e nós
assim
até ao último minuto fizemos tanto trabalho para não se fazer a Via Sacra. E à hora indicada para de chover e nós arrancamos para a Via Sacra. E,
portanto, São Pedro ser também ali a meter a sua mãozinha. Portanto, participaram todos.
O doutor Noé era o Pilatos.
Faziam todos parte. Chefe, será uma possibilidade interessante, porque não, na próxima Páscoa, agora depois das comemorações de Natal, da celebração do Natal, preparar-se esta Via Sacra?
Nesta é difícil pelo seguinte, dá muito trabalho, e agora, com os 40 anos, o que se tem de fazer, o que se tem de trabalhar, isto fica muito pesado. Pesado nos fatos, depois. E a rapaziada de agora não é bem aquela que fizemos naquela altura.
Além disso, está já aqui é planeado
a rapaziada, o programa dos 40 anos. Nós temos muitos rapazes nos escuteiros, mas estes jovens de agora não têm a vida que tinham estes.
Pois, há muitas outras ofertas.
Né? Eles, quando entravam, não é por eles estar aqui, quando fazíamos qualquer festa em Fogos de Conselho, eles eram, na própria hora, formavam um grupo. Que aquilo já eles a entrarem, a gente já estava a mão na barriga a rir. Agora os jovens que temos, podem eles se matar, a ensiná-los, não sai nada da cabeça daqueles miúdos. Ou é ligado aos olhos, mas pronto, hoje tem tudo, e naquela altura não tem nada.
A criatividade não é tão, tão grande. Altura para... E nós, o Monsenhor Vilar vai ter que sair um bocadinho antes. E, portanto, vamos ainda escutar um último depoimento antes de nos despedirmos, precisamente porque lhe vou pedir que comente a seguir. É um depoimento que nos dá conta dos valores do escotismo. São vários esses escoteiros também, gente que, de alguma forma, ainda continua e esteve ligada a este agrupamento, que nos dão conta, então, dos valores que se aprendem no escotismo. Vamos escutar.
Tudo no escotismo aprendes a ser artista, a amar, a estar, a saber lidar com as pessoas, a ver crescer, a saber ouvir aquele que tem menos apetência para falar, cada um no seu lugar, todos por um, e sempre tudo isto centrado na natureza. O escuta ama o seu amigo, o seu irmão.
Não haja dúvida que quem for para escuteiro é muito importante. É importante a saber viver com os colegas, uma amizade que se cria nos próprios colegas, a enfrentar a vida. Muitas vezes o miúdo vai para o monte, vai para o rio, sabe como se defender, sabe como se defender no trabalho, até no falar com os colegas, muitas vezes, aprende-se muito.
Quanto aos valores adquiridos, tudo aquilo que adquiri acho que é parte disso. Tornei-me uma pessoa bastante amiga, obediente, que gosta muito da natureza, que respeita muito os outros e que está sempre a zelar pelo bem de tudo e de todos.
Gostei muito de andar lá. Do que se aprendeu lá foi útil para a minha vida. Dificuldades que a gente tinha desapareceram, porque a gente já estava preparada e já capaz de ultrapassar as dificuldades. De valor, a ação que a gente fazia diariamente, tínhamos a preocupação de podermos fazer bem aos outros.
É exatamente aquilo que eu diria. Nós devemos sempre praticar uma boa ação. Deveremos exatamente, mesmo que errar, corrigir o nosso erro e ter aquela máxima de que hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E sempre, sempre não fazer ao outro aquilo que não gostaria que me fizesse a mim. Tenho que ter sempre presente isto. Se eu fizer isso, automaticamente eu estou a ser uma boa pessoa e, para além de estar a ser uma boa pessoa, a sociedade fica um pouco melhor.
Ora, aqui está, Monsenhor Vilar. Tantos depoimentos tão bonitos sobre o escotismo e aquilo que se aprende. Falava-se da natureza, falava-se do ser melhor, do ser solidário, do ser amigo do outro. Enfim, tudo aquilo que se aprende num percurso normal. Todos estes são valores importantíssimos, todos eles são valores que todos nós deveríamos ter, independentemente de estarmos ou não integrados num agrupamento de escoteiros.
Ora, muito bem. Precisamente, a lei e o princípio do escotismo ensina o jovenzinho, desde pequenino, a levar isso à vida. Vai-o tornando um homem e uma mulher cada vez mais perfeita. Portanto, e depois eles, como sabem, esses princípios, estão amassados com algo que é a graça de Deus, porque é o escotismo católico. Portanto, eles fazem as duas ligações e o homem torna-se um homem mais perfeito. Por isso, esses jovens vão sendo construídos, tornados mais homens e mais mulheres. E depois, lançados na vida, como eles dão testemunho, eles verificam que o escotismo fez deles isso mesmo, tornou-os mais homens, mais mulheres, tornou-os mais autênticos, mais verdadeiros, ensinou-os a estar em sociedade, ensinou-os a ser. Isso é que o importante do escotismo, ensinar a pessoa a ser mais ser, a tornar-se mais humano, a tornar-se mais digno, a tornar-se melhor realizado, a ser um homem ou uma mulher capaz de ser realizador também dos outros. E o forma também para se dar mais aos outros, para que ele seja cada vez mais. E era isto que eu gostava.
Bom, senhor, só para terminarmos, os escuteiros da Miadela estão a entrar nas celebrações do 40º aniversário, naturalmente como assistente, como fundador, como alguém que tem acompanhado todo o percurso, uma mensagem aqui nesta altura de festa para o agrupamento.
Ora, muito bem, eu queria manifestar uma alegria muito profunda para com o escutismo na minha dela. A começar, com certeza, pelo chefe Rego e por todos os outros chefes ou dirigentes do agrupamento, dos que passaram e do que agora estão, porque souberam beber no passado e construir para o futuro, e encontro neles uma força muito grande para continuarem esta construção. Por isso eu queria agradecer-lhes com um carinho muito grande, com um afeto muito grande, tudo aquilo que têm feito por esta gente da minha dela, desde os mais pequeninos aos mais jovens. Ao mesmo tempo, eu quero também ter para com a minha dela uma palavra de profunda gratidão por todo o apoio que tem dado ao escutismo, e que espero que realmente estes 40 anos sejam uma oportunidade, talvez, para podermos ter uma sede para o escutismo, que ele já sonha há muito tempo e que eu ando a sonhar há muito tempo, que temos projetos para isso. Não será aquilo que a gente gostaria, mas queríamos que fosse alguma coisa mais, porque eles merecem isso e muito mais. Porque quem assim se dá tem que ser acarinhado e merece realmente que lhe demos as mãos. E se nós damos as mãos a outras pessoas que não fazem tanto, e dá-me-lhe, devemos dá-la por amor, porque todo homem é meu irmão, mas conselho àqueles que constroem a sociedade e que querem construir, doando a sua vida gratuitamente para construir a sociedade, merecem-nos ser abraçados muito mais, para que realmente eles possam abraçar cada vez esta sociedade que vão construindo. Portanto, aqui fica a minha palavra, de que realmente o escutismo na minha dela seja cada vez mais fecundo no seu apostolado, mais fecundo na sua entrega, que seja realmente aquele escutismo que vimos no passado e que o queremos ainda ver muito melhor no futuro, para que seja este grupo o grande grupo que vai ajudando os jovens da minha dela a serem cada vez mais jovens, para ser os grandes homens de amanhã.
E daqui a 10 anos, já só faltam 10 anos para o meio século, portanto, para as bodas de ouro deste agrupamento. Bom, senhor, mais uma vez foi um prazer tê-lo connosco. Aproveito para lhe desejar a continuação de um excelente domingo. Tenho que sair um bocadinho mais cedo, por isso despeço-me já agradecendo mais uma vez.
Muito obrigado e muito bom dia.
A nossa terra, a região em antena, num programa de divulgação regional.
Voltamos então à conversa nesta emissão que é hoje dedicada aos 40 anos de escutismo na Miadela. É o agrupamento de Santa Cristina da Miadela, que comemora 40 anos de vida já daqui a alguns meses, pelo que hoje estamos precisamente a destacar um pouco deste percurso, um percurso que começou no início de 1970 do século passado já. Falamos já da fundação, de algumas atividades, de alguns ex-escuteiros fundadores também. A altura agora para a participação das senhoras. Elisa Andreia Matos é uma jovem de 21 anos, formada em design industrial. Esteve nos escuteiros dos 6 aos 19 e foi uma das primeiras mulheres a integrar este agrupamento, precisamente na qualidade de escuteira. Vamos então escutar a Elisa Matos e depois voltamos aqui à conversa.
O que eu mais gostava nos escuteiros enquanto participei era as partes de atividades, neste caso os fogos de conselho nos acampamentos. Os fogos de conselho, o que é que é? É de noite, numa fogueira, no centro, em todos em redor dela, e normalmente falam de histórias, fazem teatros, e há pessoas que ganham e que perdem. Tem tudo a ver também um bocado com a rivalidade, não é? Entre equipas. Depois, o que eu gostava bastante também era a abertura do ano escutista, que eram atividades a nível regional, onde se participava com outros agrupamentos e fazíamos atividades e também havia aquela rivalidade. Nos acampamentos também havia os jogos noturnos, que eram atividades muito engraçadas, em que havia procuras de um tesouro, os chefes até brincavam um bocadinho e assustavam-nos às vezes, era bastante engraçado.
Era então Elisa Matos que dava conta aqui de algumas das atividades vividas neste agrupamento. Durante o trabalho de campo, a equipa do A Nossa Terra esteve também à conversa com outra senhora, a Maria Conceição Araújo, 65 anos, natural da Miadela e membro deste agrupamento desde 1973. Esteve 36 anos com os Lobitos e há cerca de um ano passou para o grupo dos Exploradores. A Maria Conceição Araújo foi aliciada a entrar nos escuteiros pelos 12 fundadores, que há pouco dávamos conta. No início estava hesitante, dizia-nos ela, mas acabou por se decidir depois de uma festa onde estavam a colaborar escuteiros de um outro agrupamento, onde já estavam integradas mulheres. Maria Conceição gostou de ver as fardas. Quando surgiu o convite seguinte, aceitou o desafio. Com ela entraram também mais 7 senhoras para este agrupamento. Conseguiu cativar muitas crianças, até porque tinha o hábito de ir à missa de domingo fardada, e como a seguir ia ensinar catequese aos meninos, estes ficavam naturalmente maravilhados com a farda e acabavam por ir para os escoteiros. Esta senhora tentava incutir valores nos lobitos, os mais pequeninos, através de jogos e histórias que os levavam então a inserir-se na vida do escotismo. E agora uma das histórias precisamente que esta senhora nos contou e que tem a ver com o nosso convidado Agostinho Mesquita. Dizia-nos então Maria da Conceição que o Agostinho Mesquita foi seu lobito. Um dia baldou-se à escola, pelo que o pai o castigou. E como, portanto, no seguimento do castigo, não teria direito a ir a um acampamento, pois, de facto, nesta altura já era fascinado pelos escoteiros e este seria, naturalmente, um castigo muito mau. A Maria Conceição foi ter com o Agostinho e disse-lhe que ele tinha que ir porque tinha que participar de uma peça de teatro que estavam, então, a preparar para essa atividade. O Agostinho disse que não podia ir, que estava de castigo. Foi, então, a altura de a Maria Conceição ir falar com o pai, que acabou por libertá-lo do castigo. Diz-nos ela também que este foi um dos melhores fogos do concelho, portanto, uma das atividades que costumam levar a cabo. Recorda-se deste episódio, Agostinho Mesquita?
Perfeitamente. Perfeitamente. O castigo pior que o meu pai me podia dar era, efetivamente, proibir-me de ir aos escoteiros. E eu, nessa altura, estávamos a preparar uma peça de teatro para o concelho, no acampamento, em que eu era a personagem principal. E isso, aliado ao castigo, fazia em mim uma enorme tristeza, até porque a pensar dos meus colegas, o que é que eles vão fazer sem mim. Daí que a chefe de Peixinhos, por qual eu tenho uma estima e consideração muito grande, foi falar comigo e eu disse a razão de não poder ir, e ela foi logo de imediato falar com o meu pai. Convenceu, e assim foi. Eu fui ao acampamento, inspirado por essa alegria. Foi uma das atuações mais bem conseguidas que eu fiz no concelho, e tudo correu bem.
Portanto, uma história também, também interessante. E há pouco o chefe Rego referia um pai que queria, enfim, castigar o filho por causa das más notas. Neste caso foi também, teve a ver com a escola, mas acabou tudo por se resolver da melhor forma. Este agrupamento 348 de Santa Cristina da Miadela conta hoje com 162 elementos distribuídos pelas 4 secções. Os lobitos com 45, os exploradores com 40, os pioneiros 35, os caminheiros 18 e ainda 27 chefes. Embora não tenhamos hoje connosco os chefes das 4 secções, naturalmente que é sempre difícil conseguirmos falar com toda a gente, o ideal seria termos tempo para isso, mas nem sempre acontece. De qualquer das formas, é hoje nosso convidado, um dos chefes, neste caso da terceira secção, os pioneiros, que é precisamente António Santos. Tem 52 anos, é natural da Miadela e é eletricista de profissão. Para além de ser chefe dos pioneiros, integra também o Departamento de Formação Regional e o Departamento das Atividades dos Pioneiros a nível regional. Começo por lhe perguntar, ou enfim, por lhe pedir que nos fale um pouco desta faixa. Estamos a falar da terceira secção, jovens com 14 a 17 anos, portanto, uma idade, enfim, algo difícil. Estamos a falar da juventude, de uma altura da vida em que, por norma, os jovens são um pouco mais problemáticos, mais rebeldes. Eu começava por aí, como é que tem sido este desafio de lidar com estes pioneiros numa idade nem sempre fácil para eles e para quem lida com eles?
Vai-se permitindo que cada um deles apresente as suas ideias, nem sempre as ideias que nós queremos, mas temos que os ouvir, temos que os aconselhar, por vezes temos que os deixar ir de encontro àquilo que eles pensam que serão as ideias fundamentais, que serão aquilo que está certo e não as nossas. Teremos que os deixar caminhar nesse sentido até ao ponto de eles verificarem que efetivamente não é esse o caminho. Quando assim acontece, nós conseguimos, sem ser diretamente, dizer-lhes que não é aquele caminho, mas prová-lhes por razões práticas de que, efetivamente, aquele não é o caminho. É uma idade que permite, que nos obriga a ter alguma permissividade. Não podemos ser muito severos, não podemos ser muito permissivos. Temos que ser permissivos quando eles estão mais em baixo e temos que ser mais severos quando eles estão muito empolgados. Portanto, porque nessas duas alturas eles aceitam-nos perfeitamente, porque se estão em baixo precisam de quem os ajude a subir, e então nessa altura a gente tem que ser permissiva, no sentido de se calhar até não seria a melhor altura para o ajudar, mas é esse o nosso lema. E quando eles estão muito empolgados, porque tudo aquilo que fizeram correu dentro daquilo que eles imaginavam, então nessa altura a gente aproveita essa altura para lhes chamar à razão de que poderia ser melhor por causa disto e por causa daquilo. E portanto...
Tem que ser bom psicólogo, tem que saber ouvir, apoiar, também bater, aqui o bater entre aspas, quando claro. Chamar a atenção quando é necessário. Portanto, tem que estar sempre muito atento àquilo que é aquele desenrolar também da vida destes jovens, porque acabam naturalmente por misturar aqui o escutismo com a vida fora do agrupamento, acaba por ser um pouco isso. Portanto, há que estar, sobretudo, muito atento a cada um dos estados de espírito destes jovens. No seu caso, são, portanto, os pioneiros cerca de 35, portanto, um grupo bastante, bastante razoável também. Já referimos aqui que o chefe Rego entrou para o escutismo com 40 anos, no caso do Agostinho Mesquita, entrou com 6, portanto, fez o percurso todo. No seu caso, como é que foi? Como é que toma conhecimento do... ou, enfim, como é que entra para os escuteiros, para o movimento escutista?
Eu vim para os escuteiros no ano a seguir à primeira promessa, naquele ano em que não houve promessa, portanto sou da segunda promessa, de 73, e, provocado talvez pelo efeito da primeira promessa, ou seja, eu devo me ter apercebido daquilo já talvez na promessa, porque não, já tenho pensado algumas vezes nisso, mas não consigo recuar a ponto de perceber como é que entrei para os escuteiros. Há bocadinho aqui alguém falou que seria uma maneira simpática de sairmos de casa e não sei o quê. Comigo também se passaria o mesmo, ou seja, quase todos tínhamos ligações a alguém na família com agricultura e coisa assim do género, e então todos os nossos tempos que tínhamos para brincar, brincávamos, mas sempre a trabalhar, tanto a sair, era preciso ajudar os pais em casa, era preciso ir fazer isto ou fazer aquilo, pequenos trabalhos que hoje em dia não se pedem, mas que se calhar eram importantes para o crescimento de cada um. E então arranjava sempre assim uma pequena desculpa para então tenho que ir à reunião e não sei o quê e tal. Claro que esses tempos eram muito controlados. Vai à reunião, mas depois, passado aquele tempo, tinha que estar em casa, não é? E se havia um atraso, era preciso arranjar uma boa desculpa, porque senão caía por lá um tabefe. Caía por lá um tabefe, não é?
Uma boa oportunidade para. Deste sair, para conviver. Exatamente. Um bocadinho também naturalmente com os colegas da mesma altura, da mesma idade. A sua esposa é também um dirigente, portanto está também no agrupamento. Como é que se vive em casa tudo isto? Naturalmente que acabam, se calhar, por levar para casa muito daquilo que é vivência no escutismo e vice-versa. Consegue-se separar as coisas ou ambas acabam por estar muito interligadas?
Ambas têm que estar muito interligadas, porque senão não se consegue também trabalhar nem viver, porque diferente de outras coisas, a gente não pode levar o trabalho para casa, porque senão conseguimos chegar a uma altura e as coisas colidem. Eu penso que aqui nos escuteiros as coisas têm que ser diferentes, ou seja, tem que haver um entrosamento muito grande entre o escuteiro, que é provavelmente o escuteiro, e a família, a casa. Como às vezes eu tenho escutado de alguns colegas meus dizerem que as mães dizem que Eu não sou escuteira, mas sou mais escuteira do que o meu filho, porque a mãe é que faz isto, a mãe é que faz aquilo, tanto a mãe é que vai preparando todas as coisas para que depois o próprio filho possa ir para os escuteiros. Comigo em casa também passa-se o mesmo, tanto, ou seja, se não fosse a minha esposa também não tivesse intrusada neste movimento, não tinha possibilidade de fazer nem de ter o tempo, vamos chamar assim, que tenho para ir para aqui ou para lá. Tenho alturas que chego a casa do trabalho e pego na mochila e vamos embora, chamo a mulher até domingo, e portanto é preciso que haja um entendimento destas coisas. Isto só acontece, e nós temos provas disso, se as pessoas estiverem entrosadas. Tenho mais três filhos que também estão ligados ao movimento. A minha esposa veio para os escuteiros depois de começar a namorar com ela, tanto mais algum tempo, não sei, talvez 2 anos, ou assim um género, acabou por também entrar para os escuteiros. Se calhar também uma maneira simpática naquela altura de poder acompanhar, ou seja, também não era de bom agrado que as meninas pudessem ir para aqui ou para lá quando queriam, não é? Ou estariam integradas em alguma coisa que as levasse a poderem sair de casa, ou então também tenham que ficar em casa. E isto, se calhar, também fez
também
parte
ajudou. Aliás, também. Há muitas, nós temos aqui muitas vezes esses testemunhos de casais que acabam por se conhecer e muitas vezes por casarem entre aspas, naturalmente, das associações. Aliás, nós antes de iniciarmos o programa estávamos aqui à conversa com o chefe Rego e ele dizia precisamente que conheceu a esposa que arranjou o casamento, foi a expressão usada, no grupo das lavradeiras da Miadela, portanto, cá está mais um exemplo. Voltando ao chefe Santos, é também conhecido como o homem dos nós. Nós, de nó, de corda, isto para os ouvintes que possam não estar a associar, os nós que estão também associados aos escuteiros. Sei que teve uma grande preocupação, recorreu até à ajuda de alguns pescadores para conseguir, enfim, aprender a melhor forma de fazer e o de usar, porque isto é uma arte, estes nós. Naturalmente que nós não vamos explanar muito sobre este assunto, mas o que eu lhe pedi era que nos explicasse de uma forma breve, quanto possível, quais são os nós mais usados e de que forma é que eles se aplicam também na vida dos escuteiros.
Os nós mais usados serão aqueles necessários à vida de cada um. Conforme as condições em que estamos, temos necessidade de aplicar determinado nó. Um nó é o mais apropriado, aquele que vai suportar, o esforço a que vai ser submetido e que no final se desenreda, se desenvencilha facilmente. Porque se fizermos um nó qualquer e depois dele ser submetido a um esforço, fica de tal maneira apertado que depois não se consegue desfazer, isso não é um nó. O nó, ou seja, não está de acordo com o esforço a que vai ser submetido. Quando ao aprender, hoje em dia temos a internet que nos permite fazer uma grande pesquisa sobre tudo aquilo que precisamos. No nosso tempo não tínhamos alguns manuais, que tinham alguns nós, ligados ao escutismo, mas depois se quiséssemos saber um pouco mais teríamos que recorrer a outras pessoas e na altura seria a arte de marinheirismo, que seria aquela que estaria mais de acordo, se bem que depois há algumas expressões que não são as mesmas usadas a nível do escutismo do que as usadas em termos de marinheirismo, mas no fundo o nó é o mesmo, cada um tem depois a sua aplicação, e eles aplicam-nos mais em termos de a bordo, nós aplicamos mais em termos de campo, construções, todas as nossas construções que fazemos a nível do campo não levam um único prego, tanto são todas construções para suportarem, seja o esforço que for, são todas feitas com madeira e esses respectivos nós. Cada nó tem a sua aplicação no seu contexto.
Pode ser, por exemplo, para fazer mesas, bancos, lava-loiças, armários para guardar comida, mochilas. Eu aconselhava, e porque o agrupamento tem um site, www.agr348.cne-escotismo.pt, não será muito fácil decorar, mas se pesquisarem escoteiros da Miadela é muito fácil. No site tem uma série de fotografias em que percebemos precisamente a aplicação desses nós de uma forma muito fácil de perceber daquilo que estamos a falar. Nós voltamos aos depoimentos e porque hoje falamos destes 40 anos de escutismo na Miadela, vamos escutar António Vitorino, ele que tem 44 anos, é natural de Castelo do Neiva e está na Junta Regional, onde é precisamente chefe desde 1992. É professor de Geografia e exerce também a função de subdiretor da Escola Secundária de Monserrate. É ainda presidente do Grupo de Representação Recreativa e Cultural de Viana e é então o chefe regional que felicita o agrupamento pelo trabalho desenvolvido nos últimos 40 anos.
Bom, o agrupamento de Santa Cristina da Miadela é um agrupamento que sempre foi uma referência no panorama do escutismo da região. E quando falamos da região, estamos a falar do distrito da Diocese de Viana do Castelo. Nos últimos anos, o agrupamento tem registado um significativo aumento dos efetivos. É neste momento o único agrupamento da região que apresenta duas alcateias, dois grupos de crianças dos 6 aos 10 anos, os lobitos. Portanto, isso é também um sintoma do crescimento demográfico da própria freguesia, que entre 91 e 2001 cresceu cerca de 28%. É também um sintoma ou um sinal claro de que os pais das famílias confiam na atividade educativa dos educadores, que são os dirigentes do agrupamento da Miadela. É um sinal também inequívoco de que as pessoas têm um apreço pelo Corpo Nacional de Escutas. Nesta época festiva, queria endereçar os meus parabéns pessoais e de toda a Junta Regional a este agrupamento, na pessoa do seu chefe de agrupamento, o chefe Ferrego, a direção do agrupamento e todos os dirigentes, elementos que constituem o agrupamento e também, naturalmente, aos pais encarregados de educação pelo voto de confiança que depositam neste movimento, nesta escola de educação não formal.
Era então o depoimento de António Vitorino, chefe regional, que deixava aqui também os parabéns ao agrupamento e a todo o grupo que o integra e que tem integrado nestes 40 anos. À altura então para falarmos do 40º aniversário, estamos neste momento, portanto o agrupamento acaba de comemorar em setembro os 39 anos e entra nas comemorações então dos 40 anos de vida. Está um programa, um plano de atividades programado para este ano escutista, que dura até julho, mas depois o aniversário propriamente dito acontece um bocadinho depois, já no próximo mês de setembro. Agostinho Mesquita, conte-nos tudo, o que é que está preparado, enfim, quais são os grandes momentos desta comemoração.
É verdade, temos em vista um grande ano escutista, por feliz coincidência. É o ano em que se inicia o novo programa educativo, cujas principais alterações se centram na mística e simbologia do escutismo, que é um programa atento às mudanças da cultura e da sociedade, das crianças e dos jovens, do mundo em geral. Fazendo fé neste tempo de mudança, nós temos, para além das atividades tradicionais escutistas, que é onde nós ensinamos as técnicas escutistas aos miúdos, temos três grandes atividades de comemorativas, que é, sem dúvida, o passeio pedestre paroquial, onde vamos abrir as portas a toda a paróquia, tem possibilidade de conviver connosco, perceber um pouco qual é a alegria e a mística do escutismo, e é uma atividade que certamente irá correr bem e ser um êxito. Depois temos o encontro dos antigos escuteiros no dia 4 de junho. Eu faço desde já aqui um apelo a quem nos está a ouvir, que tenha sido escuteiro no agrupamento, para marcarem na agenda. 4 de junho de 2011 será o encontro dos antigos escuteiros, que prevemos termos uma grande afluência e vai ser um dia em grande. Por fim, e mesmo a culminar pela data do aniversário, que é o dia 19 de setembro, temos agendada então a publicação de um livro onde vai fazer a retrospectiva do movimento desde 71 até agora. Muitas são as histórias, muitas são as atividades e com certeza que esse livro vai ser uma marca importante na vida do escutismo na Miadela.
Este livro, que é da autoria de um medelense também, José Mesquita, nós também, por motivos, enfim, técnicos, não nos foi possível pôr no ar um depoimento que tinha sido gravado com este senhor, mas que essencialmente dava conta um pouco do que vai ser este livro, como dizia também, retratar estes 40 anos de história. Em setembro ainda, para além do lançamento de livro, jantar de aniversário, uma missa de homenagem a todos os escuteiros, portanto, não, aquela celebração habitual que por altura de aniversário é comum fazer-se nas associações.
Claro, vamos fazer questão de convidar todas as entidades civis e religiosas a estar presentes, assim como todos os escuteiros que passaram pelo movimento durante estes 40 anos. Devo salientar, e acho que é justo aqui dizer, que estas atividades só são possíveis realizar graças a uma grande equipa de adulto que temos. O chefe já falou aqui no início. Nós efetivamente temos uma grande equipa de dirigentes à frente deste movimento, o que nos permite ter o êxito verificado. Relembro da primeira secção, a Alcateia, que é liderada pela Conceição Santiago, a segunda secção dos Exploradores, que é liderada por José Ferreira, os Pioneiros, que é liderada por António Santos aqui presente, e também por Daniel Ferreira, que está responsável pelos Caminheiros. Todos juntos conseguimos fazer estas coisas bonitas e uma vez que o escrutismo é uma escola de formação, uma escola de valores humanos, empenhamos-nos seriamente para que os nossos jovens possam um dia mais tarde ser uns bons cidadãos.
Deixe-me, e porque falou nos chefes, naturalmente que todo este trabalho de 40 anos só é possível, os chefes, os dirigentes, enfim, toda a equipa, só é possível graças a essa equipa que tem integrado o agrupamento 348 da Miadela. Nós, durante o trabalho de campo, como já perceberam, conversamos com muita gente e recolhemos também algumas palavras precisamente de apreço, de incentivo, mensagens simpáticas para os dirigentes do agrupamento. Vamos escutá-las também.
Pessoal que continuou lá, que há vários, lembrando o principal para mim, o chefe Ferreira, é com grande alegria que digo que tem muito mérito em, nestes anos todos, ter estado à frente do agrupamento dos escuteiros da Miadela e ter disponibilizado a sua vida total no bem de quem passou por lá.
Eu costumo dizer que um agrupamento é o resultante de uma equipe, de um grupo de chefes. É evidente que se nós não tivermos chefes com capacidade de gerir homens, nós não teremos um agrupamento. E com a devida modéstia, em qualquer coletividade, onde houver bons dirigentes, temos longevidade da coletividade. Se não tivermos bons dirigentes, não teremos longevidade. Portanto, essa é aquela máxima da vida, de que precisamos ter bons dirigentes. Todavia, a experiência diz-nos, com toda a modéstia e com toda a sinceridade, o agrupamento da Miadela tem, ao longo do tempo, tido uma equipe de pessoas perfeitamente capazes de levarem avante o seu trabalho.
Todos os que estão agora são muito grandes, mas os líderes continuam, esses têm muito louvor. Devemos todos, lá estão, ser-lhes gratos por continuar uma escola. É difícil perder tempo, estar por todos os jovens, aos fins de semana, todos, as noites, reuniões. E aqueles que lá estão são pessoas que têm muito valor, privaram-se de muita coisa para continuar. E o chefe Reu, claro, o timoneiro maior, e apenas temos que lhe dizer obrigado. E um dia alguém vai dizer que valeu a pena. E daqui a 50 anos outros vão dizer que valeu a pena. E daqui a 100, esperemos que muito mais. Parabéns a eles todos. Um grande abraço ao chefe Rego, que é um homem especial. E aos outros meus amigos também, um abraço e que continuem.
O chefe Rego, portanto, que é da Fundação, é um homem que se presta para servir o agrupamento. Sempre gosta imenso daquilo. E se calhar é a chave mestra para o agrupamento estar ainda no ativo.
Espero que continuem por muitos anos e na linha em que, quando eu lá passei, o chefe Rego era um excelente, era um bom líder. Desejo-lhe dar um abraço desde então, desde aqui. E acho que todos os outros escuteiros agora têm muito para dar e muito para aprender. Espero que tudo corra bem para o agrupamento e para os escuteiros em si.
Ora, muitas mensagens de apreço aos dirigentes do agrupamento da Miadela, em particular ao chefe Rego. Já lá vamos também ouvir as últimas palavras, mas ainda antes das despedidas, e porque hoje lhe falamos de aniversário, ficam também algumas mensagens de parabéns para este agrupamento.
Ao comemorar o 40º aniversário do agrupamento da Miadela, em primeiro lugar congratulo-me com isso, porque é sinal de dinamismo e de longevidade. E por outro lado é também sinal de que o ideal escotista, a mensagem do seu fundador Baden-Powell, que se traduz numa frase que é procurar deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrastes, é de facto a essência, digamos, da mensagem exatamente que eu hoje deixo a todos os animadores adultos e aos jovens que, fazendo parte do agrupamento da Miadela, procurem manter viva o espírito e o ideal escotista e procurem corresponder às expectativas da sociedade atual. Uma sociedade que pode esperar do movimento escotista em geral e do agrupamento de escoteiros da Miadela um sinal de esperança e um sinal de confiança no futuro. Portanto, parabéns ao agrupamento da Miadela pelos seus 40 anos de vida.
A primeira palavra é exatamente 40, que a gente continua, não 40, mas por aí fora muitos 40. De facto, auguro para o agrupamento da Miadela grandes prosperidades pessoais, profissionais e, acima de tudo, prosperidades em termos de condução de homens. Se hoje são uma referência, que tenham consciência dessa responsabilidade.
O agrupamento da Miadela só tem a dar a mensagem que, pronto, que deviam de continuar no mesmo sentido, que trabalhar na mesma com os jovens, dar-lhes os parabéns pelos 40 anos que vão fazer, que consigam criar estruturas para terem mais 40 anos na sua frente.
Aqui ficam então mensagens simpáticas de parabéns e também anseios de que estes 40 se desdobrem muitas vezes possível. Chefe Rego, nós temos que terminar por aqui porque o tempo esgotou-se, mas eu não resisto. Havia ali alguém que dizia que um dia alguém lhe há de dizer que valeu a pena. Sente que passados estes 40 anos valeu realmente a pena esta dedicação?
Valeu. Valeu muito a pena, porque eu hoje talvez estou aqui e se me sinto assim, foi andar no meu, estar com eles, andar no meio deles. Eu hoje, no meio deles, considero-me um jovem como eles. Não sou, porque já são muito usados, são 80. Mas o escutismo, para mim, foi a maior alegria que me apareceu na minha vida. Lidei com muitos jovens toda a minha vida. Desde jovem, dos meus 20 anos, andei sempre com os jovens. Mas como estes escuteiros, como esta juventude que tenho agora, principalmente estes dirigentes, só lhe peço a Deus que Deus lhe dê sempre força e saúde para que eles deixem, levem o agrupamento cada vez mais alto. Porque eu agora já não posso ir mais alto. Eu agora já quero ver se fica melhor isto.
Se passa o testemunho. Se passa o testemunho aos
mais.
Melhor
quando eu entrei.
Muito bem. Só mesmo para nos despedirmos, o agrupamento está a comemorar 40 anos. No próximo mês de setembro vai ser o ponto alto da festa, digamos. Quero deixar também um convite a todos os ex-escuteiros, a todos aqueles que de alguma forma estiveram ligados ao grupo, para que se associem a esta festa.
Quero fazer um convite a todos os rapazes que passaram, desde que eu comecei com os escuteiros, que passaram por o agrupamento, que nessa data que nos apareçam e que reúnam connosco para nos dar mais uma força, tanto a mim, que parto fora talvez já dos escuteiros, como para eles que continuam.
Pois bem, nós chegamos ao final desta conversa. Eu aproveito naturalmente, em nome de toda a equipa do programa Nossa Terra, para desejar também muitos parabéns a este agrupamento e a todos os que a eles estão ligados. Hoje estiveram comigo o Monsenhor Vilar, que já se despediu há pouco, também o chefe Manuel Rego, chefe do agrupamento, o chefe António Santos, que é chefe da secção dos pioneiros, da terceira secção, e ainda o secretário administrativo do agrupamento, Agostinho Mesquita, quem eu agradeço também mais uma vez. Foi um prazer tê-los connosco. Nós despedimos-nos também até de hoje 8 dias. Estaremos de volta então no próximo domingo para lhe dar conta de mais uma coletividade da nossa terra. Vamos falar-lhe do Centro Social da Paróquia de Cardeles. É assim a associação em destaque então no próximo programa. Até lá, desejo também aos nossos ouvintes um excelente resto de domingo, uma boa semana, como sempre, e até 2-8 dias. Nós ficamos no fecho, como habitualmente, com os patrocinadores. Dizer-lhe ainda que no apoio técnico esteve, como sempre, o Fernando Serrão, na redação e produção, a equipa habitual de Direnor. Até 2-8 dias, então, uma excelente semana.
Junta de Freguesia da Miadela. apoia as instituições locais.
Atenção! Gestores e analíticos de crédito vão trabalhar para si no sentido de proporcionar um crédito mais rápido e mais credível. Crédito pessoal, crédito ao consumo. Pode também juntar todos os seus créditos num só. Estamos a trabalhar também com estrangeiro e particulares. Contacte-nos pelo telemóvel 915-016-760. Roteiro Turístico Minho em Mil Sugestões. Descubra a nossa terra numa publicação que lhe mostra o melhor do Minho. História, património, festas e eventos, museus, gastronomia, alojamento e animação turística. Minho em Mil Sugestões. O seu roteiro turístico também em www.anossaterra.pt.
Minho em Mil Sugestões. Disponível na Livraria Bertrand e na Loja da Esquina na Praça da República. Aos domingos, das 10 às 11h30, a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro, na voz das suas gentes e instituições. O Alto Minho em destaque, num programa de divulgação regional.